também nos manda o seu bom dia, a sua mensagem direto de Recife, Pernambuco.
Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. O Ministério da Fazenda publicou nesta sexta-feira uma portaria com novas regras para a publicidade das bets. A partir do dia 17, todos os anúncios deverão conter alertas obrigatórios sobre os riscos de dependência e prejuízo financeiro aos apostadores. Os avisos devem ocupar pelo menos 10% do tamanho da propaganda em moldes semelhantes aos de cigarros e bebidas. Além disso, também foi publicada uma portaria em conjunto com o Ministério da Justiça, que estabelece regras sobre o conteúdo das publicidades das apostas online. Subiu para 12 o número de mortos pelo incêndio florestal no sul da Espanha. 23 pessoas estão desaparecidas na Andaluzia. Alimentado por ondas de calor e ventos fortes, o fogo destruiu mais de 3 mil hectares e atingiu residências. Mais de 150 bombeiros atuam no combate às chamas. A suspeita inicial é de que o fogo começou após a queda de um cabo de energia. A Justiça Eleitoral bloqueou R$ 227 mil de Ana Cristina Valle, ex-esposa de Jair Bolsonaro. A medida decorre da reprovação das contas da campanha dela em 2022 e busca garantir o pagamento de dívidas com o fundo eleitoral. O TikTok anunciou ferramentas e investimentos em segurança para ajudar usuários a identificar conteúdos criados por inteligência artificial. A plataforma focará no combate ao spam automatizado e em análises mais rígidas sobre publicações de política, saúde e finanças. Horário de Brasília, 2:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 15h. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
2:03, muito bom dia. Eu e Ricardo Garcia vamos juntos aqui até às 6 horas, porque hoje é sábado, vamos até às 6 horas da manhã na sua companhia. E agora é hora de saber como estará o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Aline Araújo.
Neste sábado, a frente fria continua influenciando o tempo na região sul. O dia começa com chuva em boa parte dos 3 estados, com risco de temporais, rajadas de vento e até queda de granizo, principalmente entre o norte gaúcho, oeste catarinense e também o sul e o oeste do estado do Paraná. No sudeste, o tempo permanece firme na maior parte da região, com sol e temperaturas em elevação. Apenas entre o fim da tarde e o início da noite, a frente fria que está no sul avança para a região sudeste e vai trazer chuvas no sul do estado de São Paulo, especialmente no Vale do Ribeira e também no litoral sul. A baixa umidade do ar continua sendo destaque entre Minas Gerais e o interior paulista. No centro-oeste, o tempo fica seco na maior parte da região, mas há previsão de pancadas de chuvas no sul do Mato Grosso do Sul e em algumas áreas isoladas do Mato Grosso. No nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, enquanto o interior permanece com sol, calor e baixa umidade relativa do ar. Já no norte, o calor e a alta umidade vão manter pancadas de chuvas frequentes, com risco de temporais isolados entre o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e também no Pará. Aline Araújo, da Climatempo.
12:05, destaque da Copa do Mundo com Gabriel Dudziak.
Os últimos dois semifinalistas da Copa do Mundo serão decididos neste sábado. Às 6 horas da tarde em Miami, a Noruega encara a Inglaterra, enquanto às 10 horas da noite em Kansas City, a Argentina pega a Suíça. Os vencedores destes dois jogos se enfrentarão em uma das semifinais. A segunda, marcada para quarta-feira da semana que vem, às 4 horas da tarde. A primeira semifinal foi definida nesta sexta-feira, com a vitória da Espanha diante da Bélgica pelo placar de 2-1. O confronto será entre a França e os espanhóis, em Dallas, na próxima terça, às 4 horas da tarde. A final da Copa será no domingo, dia 19, em Nova Jersey.
E a gente continua no ritmo de Copa do Mundo com a Karen Lemos. Tem reportagem sobre a alegria, claro, mas preocupação da torcida da Espanha, feliz com a vitória, mas, claro, ciente de que o desafio é grande diante da França.
A primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026 foi confirmada nesta sexta-feira, após a Espanha vencer a Bélgica por 2-1 e avançar mais uma etapa do Mundial. Com isso, os espanhóis enfrentam, na próxima terça-feira, a França, que passou por Marrocos com um placar de 2-0. Os torcedores espanhóis, que se reuniram em um restaurante de comidas típicas do país em São Paulo, viveram momentos de tensão no primeiro tempo. A Espanha abriu o placar aos 29 minutos com o gol de Fabián Ruiz, mas aos 40 minutos a Bélgica empatou, vazando a defesa espanhola pela primeira vez neste Mundial e preocupando a torcida. No segundo tempo, quando a partida parecia estar se encaminhando para a prorrogação, aos 42 minutos, Merino marcou o gol da classificação da Espanha, aliviando o nervosismo dos torcedores, como resumiu a descendente de espanhóis Carla André.
Achei tenso, mas é a Copa do Mundo, né? Eu tava esperando que fosse mais tranquilo, porque Espanha, invicta e tudo mais, mas vamos pra próxima e mais temerosa agora, confesso, né? Pegar com a França, né? Então fica mais agora temerosa depois desse jogo com a Bélgica, que foi bem sofrido, né, gente? Bem sofrido.
Mesmo avançando para a semifinal, ter uma adversária como a França pela frente não trouxe alívio para a torcida. O cidadão espanhol Gutiérrez ficou um pouco frustrado com o desempenho de uma das promessas dessa Copa, Lamine Yamal, mas disse confiar nos jogadores para o duelo contra a França.
Hoje, assim, ele jogou, mas assim não foi um destaque único na partida. Eu acho que a equipe, no geral, a equipe formou o time que acabou ganhando, né? Ele não foi unicamente um destaque, né? Eu acho que ele tem qualidade, é um jogador diferenciado. Vejo a seleção da Espanha hoje melhor do que a que ganhou a Copa naquela época, muito melhor. Alguns destaques como Lamine Yamal, o Porro, o Pedri. Então, assim, é uma equipe que tem entrosamento, na minha opinião, tem entrosamento e vai jogar de igual para igual com a França.
No último encontro entre França e Espanha, os espanhóis levaram a melhor, com uma vitória por 5-4 pela semifinal da Liga das Nações no ano passado. Outra semifinal da Copa será definida neste sábado, com Noruega e Inglaterra se enfrentando a partir das 18h e depois Argentina e Suíça brigando por uma vaga às 22h. De São Paulo, Karen Lemos.
2:08, espaço aberto agora para Tânia Morales e convidada.
Vamos falar sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em homens e em mulheres. Vamos entender as diferenças. Estamos com a doutora Fabrícia Signorelli. Ela é psiquiatra do ambulatório de TDAH da Unifesp. Doutora Fabrícia, bem-vinda. Boa noite.
Olá, boa noite.
Existe diferença, então, do TDAH entre homens e mulheres, doutora?
Na verdade, desde a infância, né, existem relatos da literatura, a gente vê muito na prática clínica que a apresentação clínica pode, sim, ser diferente. Né? Não é que não existam meninas hiperativas, né? Então, aquele estigma que as meninas são só desatentas e os meninos hiperativos não é real. Mas muitas vezes a hiperatividade nas meninas, né, ou o TDAH como um todo, ele vem mais acompanhado do que a gente chama de sintomas internalizantes. A menina um pouco mais retraída, às vezes um pouco mais ansiosa, até um pouco mais deprimida, enquanto nos meninos é comum que chama de sintomas externalizantes que podem acompanhar o TDAH. Mais agressividade, mais comportamentos disruptivos, ficar nervoso, explodir. Então, não passa despercebido. Pode ser primeiro identificado
nos meninos. Justamente
nos meninos, isso pensando na infância, pela maneira que se apresenta.
Agora, essa diferença de manifestação, né? Nos meninos é mais frequente a hiperatividade e nas meninas mais frequente a falta de atenção. Tem uma explicação neurológica para isso? Ou também existem fatores culturais, sei lá, que podem explicar essa diferença?
Não é que seja mais comum as meninas serem desatentas. A gente tem meninos desatentos e meninas desatentas. Mas às vezes, os componentes que acompanham o TDAH nos meninos são mais externalizantes, né?
Porque que a hiperatividade é mais frequente nos meninos, é isso?
Nas meninas também. Mas quando as meninas são mais hiperativas, elas não têm tanta agressividade junto, aquela questão opositora, de explodir, coisas nesse sentido. E às vezes é mais isso que chama a atenção dos professores em sala de aula, nos conflitos com os pares. Então, desatento pode ser tanto menino quanto menina.
E também...
Mas as meninas...
Entendi. Então, na verdade, a diferença é a agressividade.
Não necessariamente, não é regra, né? Mas
sim,
o que faz com que
frequente.
Mais menino chegue são essas questões mais específicas, né? Por isso que em amostras clínicas, né, existe uma proporção de 4 meninos diagnosticados quando comparado com uma menina. E isso vai mudando ao longo da vida, porque daí na adolescência a desatenção, a dificuldade de execução de tarefas, né, a desregulação emocional passa a ficar meio parecido. Então aí a prevalência em amostra clínica passa 2 meninos para uma menina. E aí na vida adulta tem estudos que se igualam. Né, um homem para uma mulher recebe o diagnóstico na vida adulta.
Porque fica muito mais fácil diagnosticar quando já vem acompanhado da agressividade, né? Porque aí fica mais explícito.
Na infância.
Na infância.
Sim.
Agora, e essa agressividade vem mais acompanhada nos meninos do que nas meninas com quadro de TDAH. Essa agressividade está relacionada ao TDAH ou não?
Não. Na verdade, a agressividade não é um sintoma do TDAH, tá? Na verdade, o que existe no TDAH é uma falha do controle inibitório. Né? Então, quando a gente fala agressividade, na verdade, o que a gente usa mais é que meninos têm mais comportamentos externalizantes. E entre eles, a explosão de raiva, hostilidade, desafiar, e entre eles, às vezes, agressividade físico-verbal. Mas é uma agressividade, às vezes, reativa. A criança, ela é mais intolerante frente a uma situação. Ela explode mais e pode acabar, né, ficando um pouco mais agressiva. Mas a agressividade não é um sintoma do TDAH.
Tá, o TDAH falha o controle inibitório. Então, se tem um impulso, o TDAH faz com que esse impulso seja manifestado, né?
Exatamente. Em várias formas, a impulsividade vem desde a infância, né? Interromper, às vezes até na criança pequena, né? A criança que interrompe, que não espera a vez de falar, né? Que o outro amiguinho tá falando, ela quer cortar fila, o pai e a mãe conversando, ela interrompe a conversa do adulto, ela interrompe a fala do professor... Então, essa impulsividade que também na vida adulta, né? A gente escuta esse relato. É o adulto que na reunião ele tem dificuldade de esperar a vez dele falar. Numa situação social, só ele fala. Né? Então, a impulsividade em todas as faixas etárias, ela traz prejuízos tanto do ponto de vista, né, na criança pedagógico, na escola, social e na vida adulta até em atividades laborativas, né?
Sim, e é isso tanto com meninas quanto com meninos, né? A questão é quando... Eu só queria entender a agressividade como um componente mais masculino. Essa impulsividade, ela pode se manifestar de uma forma agressiva. É isso?
Pode acontecer. Em meninas também, mas menos.
Menos,
né?
Mais em meninas. Menos.
Exatamente, né? Que não existam meninas com TDAH grave, que às vezes são agressivas, né? Mas deixar bem claro que a agressividade, ela não é um sintoma do TDAH.
Não,
ela pode acontecer, mas ela não é um sintoma.
Aí já é mais uma característica da pessoa. Como ela não tem esse freio...
Da apresentação clínica do TDAH naquela criança, ou muitas vezes até naquele adolescente, naquele adulto, né? Então, pode acontecer.
Então, por todos esses fatores, nas mulheres é mais é difícil, mais desafiador, o diagnóstico do TDAH, né? Não é, sim, tão manifesto assim.
Na infância, sim, né? Tem, às vezes, a questão mais internalizante, então a menina ansiosa, ela percebe as dificuldades. Outro ponto que é importante também, no gênero feminino em todas as idades, existem mais capacidades de desenvolvimento de estratégias adaptativas. Uhum. É, assim como acontece no gênero feminino no autismo, né? De se adaptar mais às dificuldades do transtorno. Então, meninas são mais capazes de desenvolver essas estratégias adaptativas, uhum, né? De controlar melhor, às vezes, a impulsividade, mas o que gera um nível de ansiedade, às vezes até um retraimento social. É por isso que quando a gente olha para a literatura científica, a gente fala que meninas podem ter mais componentes ou comportamentos que a gente usa o termo técnico de internalizantes, uhum, e nos meninos esses sintomas externalizantes, que daí não passam despercebidos, mas ao longo da vida vai mudando. E um ponto que é importante quando a gente pensa em meninas, né, até porque muitas delas não receberam o diagnóstico na infância, é quando vem a puberdade. É porque daí elas começam a ser impactadas pela questão hormonal. E isso sim passa a trazer uma mudança expressiva na apresentação clínica do TDAH no gênero feminino.
Ah, é? Sim. Os hormônios, quando então começa a menstruar, muda o quê para as meninas com TDAH?
Na verdade, de modo geral, né, quando a gente olha para a trajetória, né, a partir do momento que a mulher, né, que a menina menstrua, né, e tem uma regularização de ciclo independente do TDAH, né, todo mês a oscilação hormonal, no fim do ciclo, né, a queda do estrogênio e da progesterona, que é a fase que a gente chama de TPM, traz mudanças, né, da estabilidade emocional, da disfunção executiva, do funcionamento cognitivo, né? Então, por isso que, de modo geral, às vezes a gente tem a história, né? A TPM, ela realmente muda o humor, traz irritabilidade, muitas vezes uma fadiga maior, um cansaço em todas as faixas etárias, né? E aí, o que acontece no TDAH? Todas as disfunções que já fazem parte do transtorno, né? Mais desorganização, mais esquecimento, mais fadiga mental, mais desregulação emocional, fica mais evidenciado. E aí, então, fica mais difícil essas estratégias adaptativas. E aí, muitas vezes, a adolescente, ela vai procurar ajuda, ou adulta jovem, por conta desses períodos. Então, uhum, muitas vezes, não tem essa história retrospectiva da infância, e até, sim, chegar no diagnóstico de TDAH, elas recebem outros diagnósticos, de transtorno bipolar, na vida adulta, de transtorno de personalidade borderline, justamente por conta desse período de instabilidade maior. E o que a questão hormonal passa a ter um peso.
As oscilações hormonais.
Importante.
E aí ficam potencializadas no quadro de TDAH, né? Essas, sim, oscilações. Agora, é interessante, sim, você falar que as meninas, né, as mulheres, elas, tanto no TDAH quanto no autismo, elas conseguem criar estratégias de adaptação, né? Elas conseguem contornar. Vamos dizer assim, talvez o termo não seja disfarçar, mas enfim, elas conseguem lidar com isso, lidar com o dia a dia, né? De uma forma mais estratégica do que os meninos, né? Do que os homens. Aí fiquei pensando aqui, por que seria, né? Será que porque também a sociedade é mais permissiva com os meninos? Então eles serem mais, terem menos freios, assim, nos seus impulsos e tal, não é tão reprimido, talvez por isso eles não precisem dessas estratégias, ou não, tem uma explicação mais biológica mesmo para isso?
Tem explicação biológica, né, e também tem um pouco essa explicação do que se espera, né, do papel da menina na sociedade, então às vezes ela se força mais, né, a aprender a lidar com esses sintomas, né, com estratégias adaptativas, né, tanto no autismo quanto no TDAH. Quando a gente olha para o autismo, é um pouco diferente, porque quando a gente olha para o desenvolvimento cerebral no gênero feminino, de fato, né, a comunicação, a interação, até o desenvolvimento da linguagem, tende a ser melhor e mais rápido no gênero feminino, né? Não é comum que a gente fale, né? A menina, pais que falam, ah, minha filha, a menina falou antes que o menino, né? Ela interagia melhor, ela era mais sociável, então tem algumas habilidades que, de modo geral, o cérebro no gênero feminino funciona diferente, né? Então, por isso que, às vezes, o autismo, ele é um pouquinho minimizado em outras formas da apresentação clínica. Agora, estratégias adaptativas, os dois, né, os dois gêneros desenvolvem, mas no gênero feminino isso acontece com mais facilidade, né? Que é diferente quando você usou a expressão de disfarçar, né? É. Porque disfarçar é uma coisa que acontece no autismo, né? Que é a tal da camuflagem social. É porque o aprender a desenvolver estratégias adaptativas, vou dar um exemplo, bom, tá, eu percebo que o meu TDAH me traz dificuldade de organizar tarefas, né? Então, que estratégia adaptativa eu vou aprender com isso? Eu vou anotar, né? Eu percebo que eu gerencio muito mal o meu tempo, então vou colocar o quê? Algo que me dê um cronômetro, né? Para eu entender a hora de parar. Então, vai se adaptando, né? Eu percebo que determinado lugar tem muito barulho. Ah, eu vou sentar longe da janela. A menina vai percebendo e vai se adaptando, né? Assim como no autismo também, vai aprendendo, né? Com situações e vai aprendendo a lidar. Bom, eu percebo que tal situação social, ou tal situação sensorial me desregula. Eu saio dela, me regulo e retorno. Isso é estratégia adaptativa.
Entendi.
A camuflagem que acontece no autismo é algo mais... são atitudes, são comportamentos que a mulher apresenta de uma forma racional. Eu vou disfarçar.
Tá.
Não é o que ela se adaptou. Então, tá todo mundo rindo nesse contexto social. Eu vou rir. É meio que ela vai imitando, né? Ou, eu entendi que quando eu chego numa situação social, todo mundo cumprimentou, eu cumprimento. Para que a camuflagem, ela vem muito no intuito de que disfarçar é uma forma que acontece dela minimizar a percepção dos outros com relação às dificuldades sociais. Mas isso é muito desgastante, porque a mulher com autismo na sua situação social, ela tá o tempo todo se policiando e tentando disfarçar para que as pessoas não percebam as dificuldades delas. Então, os estudos mostram que traz um desgaste mental muito grande.
Sim.
Muito grande.
Muito provavelmente, aí volto eu para as questões culturais, muito provavelmente porque ela sabe que será muito mais julgada do que o menino, do que o homem, que talvez não esteja muito preocupado com isso.
Sim, uma das grandes questões, né, do autismo, quando a gente pensa no adulto e até do TDAH, né, é o papel ainda que se espera, né, da mulher na sociedade, né, e isso é muito difícil do TDAH na vida adulta. Então, muitas mulheres, elas vão chegar no diagnóstico na vida adulta, porque quando elas estão ali, né, no momento, com as suas atividades laborativas, e vem a maternidade, é um aumento de demanda muito grande, né? E por mais que hoje a gente veja uma sociedade que muda, que os pais participem, muitas funções ainda da gerenciamento das tarefas de casa, do cuidado com os filhos, ainda fica atribuído à mulher, né?
Sim.
E aí ela vai se desorganizando, ela fica nervosa, ela se desregula, somado a isso tem um impacto hormonal, né? E aí existe um julgamento, né? Dos outros e até dela, né? Porque ela se culpa de não estar dando conta de gerenciar tudo, né? Por que eu fico tão nervosa? Porque eu me desregulo, né? Frente, de repente, a sentar com meu filho para fazer lição. Por quê? Realmente, o dia dela desgastou muito, né? Lidar com o TDAH sem diagnóstico e todas as funções, e executar seu trabalho, chegar em casa, executar todas as tarefas, o desgaste mental disso é muito grande. E essa mulher se desregula, ela começa a se cobrar de não estar dando conta das demandas,
sem,
né?
Sem o diagnóstico é complicado, né? Porque aí você começa a se comparar com os outros são mais funcionais que você, né?
É muito sofrido, né? É uma questão que a gente fala desde a infância, né? Até a criança com TDAH, seja ela impulsiva, hiperativa ou desatenta, mesmo ainda na fase que a gente chama de fundamental 1, a criança já começa a perceber. Por que que eu estudo mais que meu irmão ou que meus amigos, eu não consigo tirar nota igual? Ou a criança mais impulsiva e hiperativa, que começa às vezes a levar bronca do professor, ou o pai e a mãe toda hora estão chamando atenção, ai, você fez errado de novo você não se controla. A criança começa a falar, eu não consigo me controlar. Então isso impacta na autoestima, né, na sensação de se sentir insegura, impotente, começa desde a infância. Imagina quando a percepção, né, vai aumentando. Então o adulto se cobra, por natureza, de dar conta, né? Imagina um adulto sem diagnóstico lidando com todos esses impactos negativos, né? Perder o emprego por conta das falhas do TDAH, gerenciar mal a vida financeira, muitas vezes o casamento sofreu problemas por conta das disfunções do transtorno. Então o impacto é muito ruim. A falta do diagnóstico traz muito prejuízo. Todos os estudos falam em todas as esferas da vida do indivíduo.
Sim, nossa, é importante. E aí o diagnóstico, para quem mais ou menos está se identificando com tudo isso, é... Qual é o profissional? O neurologista?
Então, né, o que é importante a gente falar, né, de modo geral, tem que ser ou psiquiatra ou neurologista. Mas o neurologista que trabalha com TDAH, ele tem que ter um amplo conhecimento dos transtornos psiquiátricos.
Ah, tá certo. Porque pode se confundir, né?
Tanto se confundir como estar associado, né? A gente fala que é quase regra, e não exceção o TDAH vir acompanhado de alguma comorbidade psiquiátrica ao longo da vida, desde a infância, com outros transtornos do desenvolvimento, o TDAH junto com o autismo, o TDAH junto com o TIC, o TDAH junto com dislexia, ou mesmo na infância, né, como mencionei dos meninos, o TDAH associado com transtorno opositor desafiador, transtornos de ansiedade, depressão na vida adulta, né, o impacto do TDAH não diagnosticado, muitas vezes o adulto chega para avaliação já com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo associado. Então, o psiquiatra, ele tem na formação dele, sim, o conhecimento desses transtornos. O neurologista, ele está, sim, apto a avaliar desde que ele tenha conhecimento sobre os transtornos psiquiátricos, que na grande maioria das, claro, vezes vai estar associado ao TDAH.
Claro, o psiquiatra vai ter essa percepção, já que existem outros transtornos associados, e também para não confundir. E, mas o tratamento do TDAH é por via medicamentosa?
Sim, na verdade é que a gente fala do TDAH, ele é um tratamento multidisciplinar, tá? Desde a infância até a vida adulta, né? Na infância... Sempre um ponto muito importante, Tânia, que o tratamento ele é individualizado. Tem crianças que a medicação vai ser importante e muitas vão precisar de terapia comportamental, que é a intervenção de psicoterapia, que tem nível de evidência. Muitas crianças, por questão de estarem com desempenho escolar muito desfavorável, vão precisar também do acompanhamento psicopedagógico. Muitos vão trabalhar questões de motricidade, né, por conta, às vezes, da letra, da disgrafia. E na vida adulta também. O tratamento medicamentoso associado à terapia comportamental, né? A terapia entra em que aspecto, né? No sentido de ajudar o desenvolvimento de estratégias para essas disfunções executivas, para ajudar na regulação emocional e também para ajudar nesse impacto socioemocional de autoestima, de insegurança que ao longo da vida foi se instalando. Com relação à medicação, ela é de extrema importância, né? E também é individualizado, porque muitos pacientes vão se beneficiar, às vezes, com o tratamento de estimulante, né? Que entra metilfenidato, dexanfetamina ou não estimulante, que é a tamoxetina. Então, até para intervenção medicamentosa, a gente tem que ter um conhecimento para o perfil de apresentação clínica do paciente para eleger qual é o melhor tratamento farmacológico.
E aí tem que testar, né, doutor? E aí, nesse processo, eu conheço gente que desiste, fala, não me dei bem com remédio, né?
Ou às vezes a dose. Isso é muito comum na psiquiatria, né? Isso é muito comum. Então, por isso que a gente fala sempre da individualização do tratamento. Então, não existe o tratamento que é o melhor. Existe o tratamento que é ideal para apresentação clínica. Tem mais dificuldade de sono, tem mais ansiedade associado, tem mais irritabilidade, tem muita desatenção, né? E sintomas associados que vai te nortear, né? Ou até outros transtornos clínicos, né? Que vão fazer com que você escolha determinado estimulante ou não estimulante, ou muitas vezes o que a gente chama de terapia combinada. E aí realmente é o especialista, é quem trabalha no dia a dia com TDAH, que sabe personalizar o tratamento, né? Entender qual é a melhor medicação para aquele paciente.
É, e o ideal é que o diagnóstico seja feito na infância, né? Hoje se fala muito sobre TDAH, sobre autismo, mas até muito recentemente não se falava. Então tem muito adulto, né? Sim. Não diagnosticado.
Né? Sem dúvida,
esse
sem
é
dúvida.
O desafio, sofrendo aí, né? Criando estratégias para lidar e também as consequências, né, de autoestima afetada, justamente porque não sabe que tem um transtorno, né, que tem um TDAH.
Exatamente.
E na comparação com as outras pessoas, está sempre devendo ali. Deve ser realmente muito, muito angustiante. Fica aí o alerta para o pessoal ficar atento, procurar um psiquiatra para, de repente, fechar um diagnóstico. É, tem um minutinho aqui. O diagnóstico... É clínico, assim? É por meio... Tem um teste, algo mais objetivo ou é pela experiência mesmo, pelos relatos?
Não, é super importante essa pergunta, né? O diagnóstico de TDAH é um diagnóstico clínico. É história clínica.
É história clínica.
O relato de vida e todas as disfunções, né? E aí entra muito a experiência também, porque não é só perguntar os 9 sintomas de desatenção ou os 9 de hiperatividade. Tem várias disfunções que os estudos mostram associadas. Não existe... ressonância, eletroencefalograma ou outra avaliação, que às vezes a gente vê, né? Muito menos a rede social arraste para cima ou para baixo, né?
É, cuidado.
É um diagnóstico,
né?
que exige muito cuidado, mas é um diagnóstico clínico, sim.
Muito bom, doutora, muito obrigada, viu? Boa noite para você.
Boa noite, obrigada.
Valeu, doutora Fabrícia Signorelli, psiquiatra do Ambulatório de TDAH da Unifesp, conversando conosco.
Daniel Morales conosco aqui no CBN Madrugada.
Repórter CBN.
Sábado 11 de julho de 2026. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os militares americanos estão prontos para dizimar o Irã caso o país tente assassiná-lo. Em publicação nas redes sociais, Trump declarou que 1.000 mísseis estão prontos para disparo e que deu ordens para destruir áreas iranianas se a ameaça for cumprida. A ameaça ocorre após Israel compartilhar informações de inteligência com Washington sobre um suposto plano de Teherã contra o presidente americano. O Irã nega a acusação. O Itamaraty informou que segue em negociações com os Estados Unidos para tentar reverter uma proposta de tarifaço de 25% contra produtos brasileiros. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, mais de 4 mil itens podem ser sobretaxados. Prazo para acordo termina na próxima quarta-feira. Dois jogos definem hoje a outra semifinal da Copa do Mundo. Às 18h, a Noruega enfrenta a Inglaterra. E às 22h, a Argentina pega a Suíça. Ontem, a Espanha venceu a Bélgica por 2-1 e vai enfrentar a França. O confronto será na terça-feira, às 16h. Desde 2010, quando foi campeã do mundo, a Espanha não se classificava para as semifinais do Mundial. Horário de Brasília, 2h32.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às 3. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. CBN Madrugada.
Duas e 33, agora é com Leandro Gouveia.
Em destaque no Panorama CBN. Valdemar Costa Neto é suspeito de desviar dinheiro de emendas parlamentares e STF bloqueia 119 milhões em bens. Flávio Bolsonaro defende presidente do PL e diz que Polícia Federal age de forma seletiva. Donald Trump diz que aceitou continuar negociações com o Irã, mas reforça fim do cessar-fogo. Inflação em junho fica bem abaixo do esperado, bolsa dispara e dólar despenca. E a Espanha toma primeiro gol na Copa do Mundo, mas se classifica e vai pegar a França na semifinal. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 10 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de mais de 119 milhões de reais em bens do ex-deputado e presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A decisão é do ministro Flávio Dino e faz parte da Operação Transparência da Polícia Federal. O valor bloqueado corresponde ao total de 21 emendas parlamentares que teriam sido indicadas por ele, que não tem mandato. De acordo com as investigações, o presidente do PL comandava um esquema que pode ter desviado, pelo menos, 104 milhões de reais em emendas que já foram pagas. A Polícia Federal afirma que existem sintomas inequívocos do crime de peculato, que é o desvio de dinheiro público. Como Valdemar não é parlamentar, ele usava três servidores da Câmara para direcionar as verbas de acordo com os próprios interesses. Os funcionários são Nara Benedetti Nicolau Brum, Garigan Amarante Pinto e Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, e apontada como a operadora financeira do grupo. Ela também trabalhou como assessora da presidência da Câmara na época do Arthur Lira, do Progressistas, e foi alvo da Operação Transparência em dezembro do ano passado, por suspeita de exercer controle de indicações desviadas de emendas do orçamento secreto. Na ocasião, ela teve o celular apreendido. Os diálogos encontrados no aparelho mostram que Valdemar aparece decidindo valores, escolhendo municípios e trocando destinos de emendas. Numa das mensagens, o assessor Garigan escreve para Tuca: "Marquei com o Valdemar amanhã 10h30. Acho que ele vai jogar no turismo os 24, pode ser?" 24 é 24 milhões de reais. E aí a Tuca pede calma e diz que vai passar quanto. O assessor insiste: "Pode colocar o máximo que der, ele está querendo turismo." No dia seguinte ele cobra: "Fechou o valor do presidente Valdemar?" A investigação aponta que, para dar aparência de legalidade à fraude, o nome de outros parlamentares era registrado de forma falsa, como se eles fossem os verdadeiros solicitantes do dinheiro. Diante dos indícios de prejuízo aos cofres públicos, o Supremo determinou a suspensão imediata do pagamento e do empenho dessas 21 emendas. A Câmara dos Deputados tem um prazo de 10 dias para entregar todos os documentos internos sobre a tramitação dessas verbas. Além disso, a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Controladoria Geral da União, a CGU, foram acionadas para notificar os municípios beneficiados sobre o congelamento dos repasses. A defesa de Valdemar Costa Neto criticou a decisão do ministro Flávio Dino de determinar o bloqueio de bens de mais de 119 milhões de reais. Numa nota, os advogados afirmam que a decisão tem premissas frágeis, criminaliza a atividade política e que o bloqueio patrimonial integral é preocupante diante de uma incerteza na investigação. A defesa destaca ainda que a Procuradoria-Geral da República foi contra as medidas cautelares e reforça que Valdemar Costa Neto nega qualquer crime e vai adotar as medidas judiciais para demonstrar a inocência dele. A comentarista de política da CBN, Maria Cristina Fernandes, lembra quem é Valdemar Costa Neto.
Se a gente volta um pouco no tempo, 2013, ele era parlamentar, ele foi deputado federal por 6 mandatos. E ele era parlamentar e foi acusado e condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no chamado escândalo do Mensalão, há 7 anos e 10 meses. Naquela ocasião, ele tinha sido acusado de receber quase 9 milhões de reais para votar a favor de propostas do governo. Ele nunca mais voltou a ser parlamentar, mas na Lava Jato ele voltou a ser relatado por empreiteiros como destinatário de recursos, de propinas, mas em 2024 o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, determinou o arquivamento de um inquérito contra o Valdemar Costa Neto. E mais recentemente, no 8 de janeiro, a Polícia Federal concluiu que ele, na condição de presidente do PL, havia financiado, divulgado, endossado a atuação de uma rede de especialistas que subsidiaram, digamos, estudos técnicos comprovando fraudes nas eleições presidenciais de 2022. A despeito disso, ele não foi condenado, mas em outubro do ano passado, a primeira turma decidiu reabrir aí o inquérito no qual o Valdemar Costa Neto está arrolado. Então, ele é um personagem muito frequente dessas investigações, seja de corrupção, seja de golpismo. E agora, o Valdemar é presidente do maior partido da Câmara, terceiro do Senado. Nesta condição, é o partido que dispõe de um dos maiores volumes de emendas parlamentares e também o maior volume de fundo partidário e eleitoral.
A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, fala do impacto eleitoral dessa investigação.
Isso vai ter uma implicação política, claramente, né? Porque o Valdemar é o presidente do PL e está à frente de toda a montagem das chapas aí do PL Brasil afora, inclusive das alianças que vão dar sustentação ao palanque do Flávio Bolsonaro. Nessa semana ele apareceu ali fazendo um discurso conciliador, dizendo que seria ele a tentar uma reconciliação entre o Flávio Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro. Claramente, a gente vai viver um outro período daquele em que se acusa a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, de atuarem para fustigar a direita. Porque se a gente olhar o contexto geral, essa notícia vem aí na sequência de uma série de outros reveses sofridos pela campanha do Flávio Bolsonaro. O fato é que essa investigação sobre emendas já é muito antiga, ela já tem alguns anos, começou com a ministra Rosa Weber e prosseguiu com o ministro Flávio Dino. A assessora, ex-assessora do Arthur Lira, já tinha aparecido em etapas anteriores da investigação e agora se aprofundou a investigação e se chegou no nome do Valdemar Costa Neto. A conveniência, o timing, tudo isso vai ser debatido.
E como a Vera previu, o senador Flávio Bolsonaro foi às redes sociais para criticar a operação e defender o presidente do partido. O pré-candidato disse que tem certeza de que Valdemar vai responder aos questionamentos. Flávio Bolsonaro acusou a Polícia Federal de agir de forma seletiva para constranger um adversário político do governo. O parlamentar disse que a corporação alega falta de pessoal e de recursos para investigar denúncias contra Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula, mas mobiliza equipes para atacar a oposição. O senador declarou que é natural que Valdemar atue junto aos deputados, já que ele comanda a maior legenda do país. Questionado sobre a investigação do INSS na semana passada, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que 27 pessoas estão presas e que isso não elimina a investigação de circunstâncias laterais, como a que envolve Lulinha, e que elas estão sendo apuradas dentro do devido tratamento legal. A advogada Ana Cristina Valle, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve as contas bancárias bloqueadas pela Justiça Eleitoral por ter deixado de pagar, no prazo devido, uma dívida com a União. No ano passado, ela foi condenada a ressarcir o Tesouro Nacional por causa de irregularidades encontradas em sua campanha para o cargo de deputada distrital nas eleições de 2022, em especial a ausência de comprovação de gastos, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A decisão define o bloqueio de até R$ 227 mil reais nas contas. Ana Cristina é mãe do vereador, por Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, o 04 do ex-presidente. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa sexta-feira que o país aceitou negociar com o Irã depois que o governo de Teherã pediu a continuidade das conversas. Mas o presidente reforçou que o cessar-fogo acabou. Como tem sido comum desde o início dessa guerra, o outro lado negou. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, disse que Teherã não pediu negociações com os Estados Unidos, mas aceitou a visita de um mediador do Catar ao Irã já nesta sexta. Segundo uma fonte ouvida pela agência de notícias Reuters, as negociações tentam salvar o memorando de entendimento que foi assinado em junho. O grupo também discute as disputas na navegação pelo Estreito de Hormuz. O tráfego diário de navios-tanque ficou ainda mais lento nesta sexta-feira. Os ministros das Relações Exteriores do Egito e do Catar fizeram um apelo conjunto pedindo que os Estados Unidos e o Irã retomem as negociações e que a liberdade de navegação seja garantida para preservar a segurança na região. O principal negociador do Irã, Mohammed Baqir Khalibaf, afirmou que o país está pronto para uma defesa total caso os Estados Unidos venham a violar o acordo assinado no mês passado. Declarou também que a guerra nunca vai terminar com a rendição do país. Depois da fala de Khalibaf, assessores da Casa Branca tentaram acalmar o mercado de combustíveis. Eles disseram que o governo americano vai manter o acordo se o Irã fizer o mesmo. O petróleo teve leve queda nesta sexta-feira. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent é negociado a US$ 75, com baixa de cerca de 0,5%. E a inflação oficial do país perdeu fôlego no mês passado. O IPCA, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, ficou em 0,16% em junho. O resultado mostra uma desaceleração forte em relação a maio, quando o índice tinha ficado em 0,58%. O número também veio bem abaixo do que esperava o mercado financeiro, que projetava uma alta de mais de 0,3%, e ficamos então em 0,16%. Em 12 meses, o índice recuou de 4,72% para 4,64%. O que mais pesou no bolso do consumidor em junho foi o grupo Habitação, com alta de 0,63%. E o principal motivo foi a conta de luz, que subiu 1,53% por causa da bandeira tarifária amarela e de reajustes das distribuidoras. Por outro lado, o alívio para o índice veio do grupo Alimentação e Bebidas, que teve queda de 0,24%. Comer em casa ficou, em média, 0,39% mais barato. O morador pagou menos pelo café, pelas frutas e pelas carnes, mas o feijão carioca e a batata subiram. No recorte regional, Brasília teve a maior inflação de junho, com alta de 0,52%. Já Recife registrou queda de 0,04%. Agora, nesse primeiro semestre do ano, de janeiro a junho, a inflação acumulada, de 3,36%, foi a maior para esse período em 4 anos. Especialmente por causa do tomate, que subiu mais de 80%, e da gasolina, que subiu 6%. O comentarista de economia da CBN, Luiz Gustavo Medina, disse que esse resultado deve fazer os bancos revisarem para baixo as expectativas de inflação e de taxa de juros para o fim do ano.
Isso foi ótimo por diversas razões, né? Acho que a primeira delas é garantir que em agosto, ali na primeira semana de agosto, o Copom corte os juros novamente, então deve ter um corte ali para 14%. Mas o que esse IPCA trouxe agora é a possibilidade de sonhar com números menores, né? Lembrando que a gente começou o ano antes de não ter guerra, achando que podia cair até 12, 12,5, depois a gente piorou muito a expectativa, mas agora talvez a gente possa voltar a sonhar não com 12, mas com um número abaixo de 14. E se não fosse energia elétrica que segue atrapalhando, a gente teria uma inflação ali próximo de zero esse mês. E aí, se a gente vai ter queda de juros e pode sonhar com mais, isso é ótimo para as ações. A Bolsa tendo um dia muito forte, subindo quase 3% aqui no Brasil, com setores ali mais sensíveis, né? Os setores de construção, de varejo, subindo 7, 8, 9% ali.
Depois dessa inflação, e também no dia seguinte de um feriado municipal em São Paulo, que diminuiu bastante os negócios na quinta, o principal índice da Bolsa Brasileira teve a maior alta nessa sexta desde março. Subiu 2,97% aos 177.866 pontos. No acumulado da semana, o Ibovespa subiu 2,18%. O dólar comercial caiu 0,28%, cotado a R$ 5,10. O euro vale R$ 5,83, com queda de 0,38%. A Amazônia registrou no primeiro semestre do ano a menor área com sinais de desmatamento em 10 anos. Os dados são do DETER, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre janeiro e junho, o sistema identificou 1.295 quilômetros quadrados sob alerta. É o menor patamar por período desde o início da série histórica do DETER, em 2016. O recorde positivo anterior tinha acontecido em 2017. Os avisos do DETER funcionam como alertas rápidos para orientar a fiscalização do IBAMA e do governo federal, mas não são a taxa oficial de desmatamento, que é calculada por outro sistema, o PRODES. Essa queda significa que o ritmo de destruição diminuiu e não que a floresta está se recuperando. O Cerrado também teve melhora, mas o cenário ainda preocupa. O bioma registrou 3.142 quilômetros quadrados de áreas com indícios de desmatamento. É o menor valor desde 2021. Só que enquanto os alertas na Amazônia recuaram 38%, no Cerrado a redução foi de apenas 6%. Com isso, o Cerrado continua concentrando a maior área sob alerta no país. O volume destruído por lá foi 2,5 vezes maior do que o registrado na Amazônia. Na Espanha, um incêndio florestal devastador deixou 12 mortos e 23 pessoas desaparecidas até agora. A tragédia atingiu uma região de difícil acesso na Andaluzia. 4 das vítimas morreram queimadas dentro de um carro que tinha volante à direita, o que indica que podem ser turistas britânicos. As autoridades afirmam que muitas das vítimas podem ser estrangeiros, mas as identidades ainda estão sendo confirmadas. Segundo testemunhas, o fogo pode ter começado depois da queda de um cabo de energia que incendiou a vegetação. Cerca de 400 bombeiros e soldados combatem as chamas, que já consumiram mais de 3 mil hectares de florestas e áreas agrícolas. 8 pessoas ficaram feridas, 4 delas em estado grave. A tragédia acontece no momento em que a Espanha enfrenta uma onda de calor extremo, com termômetros na casa dos 40 graus. O país vem registrando secas prolongadas e teve, no ano passado, o terceiro ano mais quente da história. No ano passado, os incêndios florestais espanhóis destruíram a marca recorde de quase 400 mil hectares. E a vizinha França também sofre com o clima e tenta controlar um incêndio que queima faz 10 dias. O super tufão Bavi perdeu força, mas ainda avança com ventos de até 190 km por hora em direção a Taiwan. O fenômeno já deixou pelo menos 15 mortos e 6 desaparecidos nas Filipinas por causa de deslizamentos de terra. Agora, o norte e o leste de Taiwan e ilhas remotas do Japão se preparam para o impacto. A previsão é que o tufão atinja a China nesse fim de semana. O país já sofre com tempestades recentes que deixaram 39 mortos. Cientistas apontam que o aumento na força desses ciclones tem relação direta com o aquecimento global. De acordo com o Serviço Marinho Copérnicos da União Europeia, os oceanos registraram em junho a temperatura mais alta da história, o que gera mais umidade e tempestades mais destrutivas. E passageiros de um avião da Ryanair viveram uma situação dramática nessa sexta. O Boeing 737 decolou da cidade de Tessalônica, na Grécia, com destino à Alemanha, mas teve que retornar e fazer um pouso de emergência, que a janela do lado de um passageiro se soltou em pleno voo e a pressão do ar sugou o homem para fora da cabine, pela cabeça e pelos ombros. Uma passageira disse que foi um desespero, que eles ouviram um barulho muito forte, como um pneu estourando, e que algumas mulheres que estavam ao lado do passageiro, inclusive a esposa, o agarraram quando ele já estava praticamente com os ombros para fora da janela. Por sorte, ele não tinha tirado o cinto. Ele recebeu atendimento médico e passa bem. A imprensa grega e duas fontes confirmaram para a agência Reuters que o acidente pode ter sido causado por uma peça do motor que se soltou e atingiu a janela. E a polícia do Reino Unido prendeu um homem de 26 anos suspeito de assassinar a ex-ministra britânica Anne Widdecombe. A ex-parlamentar, de 78 anos, foi encontrada morta com ferimentos graves em casa na região de Hathor, no sudoeste da Inglaterra, na tarde de quinta. A polícia local trata o caso como homicídio, mas diz que até o momento não há indícios de motivação política ou terrorismo. Widdecombe foi deputada pelo Partido Conservador entre 1987 e 2010 e ocupou cargos no governo do ex-premier John Major. Mais tarde virou defensora do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e recentemente era porta-voz de imigração do partido de direita Reform UK. O ex-primeiro-ministro Boris Johnson prestou homenagem e definiu Widdecombe como uma heroína do Brexit. Na Copa do Mundo, a partida entre Espanha e Bélgica começou com um minuto de silêncio por causa das mortes no incêndio florestal na Espanha. E a seleção foi a campeã. A Espanha começou ganhando e depois tomou o primeiro gol na Copa, interrompendo um recorde do goleiro Unai Simón de 648 minutos sem tomar gols em mundiais. Ficou 1-1 até o finzinho do segundo tempo, quando Miquel Merino marcou aos 42 minutos e classificou a seleção para a semifinal. Ele foi o mesmo que marcou um gol também no finzinho do jogo contra Portugal, classificando a Espanha. E vai ter então Espanha e França na terça-feira. Sábado a gente vai conhecer os outros dois semifinalistas. Tem Noruega e Inglaterra às 6 horas e Argentina e Suíça às 10 da noite. No tênis, o número 1 do mundo, Jannik Sinner, confirmou o favoritismo e garantiu vaga na final de Wimbledon ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, maior vencedor da história do tênis masculino, por 3 sets a 0. O italiano vai disputar pela segunda vez consecutiva a decisão do torneio londrino e a final contra o alemão Alexander Zverev vai ser no domingo. E antes da Rádio Sucupira, de todas as sextas, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Oi, Leandro, sou de Brasília. Ouço as duas edições, indo ou voltando do trabalho. Informo que o seu OK Google ativou a pesquisa do meu celular e parou o podcast. Apenas depois fui entender o que tinha acontecido. Ele deu risada. Talvez tenha acontecido de novo. Aliás, acabei de ver que o meu também acionou agora. E manda um abraço para minha esposa, Margarete, que começou a ouvir meio que obrigada e agora é ouvinte assídua das duas edições. Quem mandou a mensagem foi o Jones Justo. Um abraço para você e também para Margarete, que eu também acredito que seja justa. Obrigado pela audiência. Leandro, manda um abraço para o meu pai José, que adorou o podcast enquanto íamos de carro para o hospital. Ele está bem. Foram 30 minutos dele quietinho, só ouvindo sua voz. Adoramos seu trabalho. Leandro é reis do panorama, diz Carol Borges, nosso ouvinte que sempre participa, de Cataguases, Minas Gerais. Um abraço para o seu José. Antes de aproveitar o fim de semana, não esquece de deixar o panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify, hein? E nessa semana, o senador Flávio Bolsonaro sugeriu que Donald Trump deixe mais uma tarifa contra produtos brasileiros para depois das eleições. Uma tentativa de que a punição ao Brasil não comprometa a sua campanha. É mais um assunto para a Rádio Sucupira.
Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. I am here.
Ladies and gentlemen, good morning everyone. My name is Flávio Bolsonaro. I'm a senator of the Federative Republic of Brazil and the president pre-candidate for my country's October elections.
Who is Mr. Paraguaçu?
It's me, Odorico Paraguaçu.
My president. Infelizmente, não vai poder atendê-los.
Gente, mas o senhor não é...
Mas o senhor pode falar que eu transmitirei. Ele naturalmente vai estudar a sugestão.
Cancel this action and let us negotiate. God bless you, God bless Brazil. Thank you very much.
Mas eu posso ao menos divulgar a minha proposta pela televisão, pela imprensa?
Eu aconselho os senhores a voltar para Sucupira e aguardar.
Precisamos com a defesa técnica, mas também política. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil.
O mundo mais uma vez vai se curvar ante o Brasil quando provar do nosso acarajé, do nosso papapá e do nosso caruru. Vamos acarajeizar a América.
Dessa vez, o gênio da diplomacia clandestina, o seu Flávio Bolsonaro, foi lá para uma audiência sobre o tarifaço. Ele pediu para adiar. Falou, ô Trump, bota a tarifa, acaba com o Pix, só depois da eleição, para não atrapalhar minha campanha.
Senta aí, vamos conversar. O compadre se descabeçou e esse descabeçamento não leva a nada.
Eu pretendo juntar minha parte técnica do novo governo do Brasil para falar o seguinte, não tenho NAFTA, é um acordo de livre comércio da América do Norte. Então, com a minha ideia, eu falo, olha, ao invés do antigo NAFTA, a gente pode cortar essa letrinha N e passar a usar o AFTA.
Good! Very good! Very good! Good! Good!
Vira-lata, lambebotas do Trump, entreguista contra a soberania do nosso Brasil. Esse é Flávio Bolsonaro. Deveria já ficar lá, junto com seu irmão, Eduardo Bolsonaro.
Para dizer, Rui Barbosa, que a modéstia é a impressão digital dos grandes homens.
Rui Barbosa disse isso?
Ah, não disse, mas devia ter visto.
Né? Mais uma vez, com toda a humildade, eu acho que a única chance que nós temos de não ser tarifados é com essa minha participação aqui política na USTR.
Será submetida à votação dentro de poucos dias? E eu tenho certeza, I am sure, de que nós conseguiremos uma votação maciça, total e absoluta.
As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. E vamos ficando por aqui. A produção e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã de segunda-feira com Gabriel Freitas. Um ótimo fim de semana.
CBN Madrugada. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Repórter CBN.